Olá, você que acompanha o Notícias Agrícolas tem visto e ouvido a gente comentar bastante aqui essa questão da falta de oferta de animais, principalmente nesse início de ano. Tradicionalmente é um período de safra, é um período de oferta boa, oferta elevada, mas esse ano está sendo bastante atípico aí. A gente quer entender por que que isso está acontecendo. Uma das explicações normais, né, é realmente a questão aí do período, né, do ciclo produtivo dos animais. A gente está passando por um período de ciclo baixo aí da produção. No entanto, outros motivos podem ser agregados aí a essas condições de oferta baixa e de falta de disponibilidade aí nesse período de safra. Por isso que a gente vai lá para o Mato Grosso do Sul, lá para Aquidauana, onde está o Frederico Stella. O Fred é diretor da Famasul e preparou para a gente uma série de argumentos aí que nos ajudam a entender esse momento de falta de animais. Seja bem-vindo, viu, Fred? Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E você listou, né, Fred, argumentos que podem explicar aí esse momento. O que que você está vendo e por que essa falta de animais acabou virando um problema crônico aí da pecuária?
Então, Alexander, eu te falei, nós temos aí quatro, no meu modo de ver, nas minhas análises, quatro problemas principais que levaram a essa redução do abate, e bem neste momento, né, que nós estamos em plena safra, seria um momento de safra, de oferta abundante de animais para abate, né? Então, o primeiro deles. Que nós temos números aqui que comprovam esse primeiro motivo, que é a retenção de fêmeas. Né? A retenção de fêmeas, ela está muito forte, ela continua ainda de 2021. É só para você ter uma ideia, Alexander, a quantidade de animais abatidos, fêmeas abatidas em 2019 para 2020, caiu quase 20%. Então, só com esse número aí a gente já vê que realmente o pessoal não está abatendo aquela quantidade de novilhas, de vacas que vinham abatendo, está segurando para virar matriz mesmo.
Isso é número de 2020, mas essa percepção está mantida para esse ano.
Continua. Nós não temos, estamos muito no começo do ano ainda, mas os números que a gente tem de 2021 já fechados, nos meses de janeiro e fevereiro, mostram que a gente continua ainda com essa diferença de abate do macho e fêmea fora do normal. Continua a
Agora,
retenção de fêmeas aqui.
a participação de fêmeas é importante na oferta de carne aí do estado, Fred?
Sim, aqui no Mato Grosso do Sul, Alexandre, ela sempre foi em torno de 47, 48% do total de animais que vai para o abate, geralmente eram fêmeas. A partir do ano passado, 2020, ela veio para 44, 45%.
É uma queda considerável aí.
Considerável.
Muito bem.
Isso. O total de abate também caiu, viu, Alexandre? Lógico, porque você diminuiu pelo menos uma categoria que responde quase pela metade, né? Então, só que em relação a macho também houve uma queda, 2019 para 2020, só que em 6,5%, né? Se compararmos com os 20% quase que tivemos de queda de abate de fêmea, então a gente vê que o macho ele continua, né? É normal, porque existem anos que ele sobe um pouquinho e desce um pouquinho mais suave. A fêmea que nós tivemos essa queda drástica que mostra aí a retenção plena do rebanho de fêmeas aí.
Mas só para efeito de comparação, como é que é? A queda de macho foi de quanto?
6,5%. E a de
6,5.
fêmea, para ser exato, para você foi 19,3%.
Muito bem, muito bem. Ou seja, um primeiro motivo. Vamos para o próximo
É o primeiro
motivo.
motivo, que no meu modo de ver é o motivo mais forte, né, Alexandre? É uma redução. Que explica por que nós estamos tendo baixa oferta de animais. O segundo motivo que eu considero junto, os dois ali, porque já faz é o que está diretamente ligado à engorda, que é o atraso das chuvas esse ano, que foi meio geral, né? Hoje nós já temos aqui no Mato Grosso do Sul, já tivemos no mês passado aquela chuva para encharcar o solo, para encher açude, tivemos, mas demorou a vir, né? E também o preço dos insumos, o preço do milho, da soja, que está inviabilizando uma engorda mais intensiva, né, Alexandre?
Só para a gente entender a importância desse item aí, Fred, a falta de uma engorda mais intensiva, ela acabou tirando os animais que ficariam prontos mais precocemente. Então, é isso que você quer dizer?
É, exatamente. Aquela pessoa que ia engordar, fazendo um semi-confinamento, ou então até o confinamento a passo, que tá aumentando muito, essa pessoa desistiu, tira o pé, porque você comprar um milho hoje, nos preços que estão, mesmo com o preço da arroba muito bom como está hoje, você não consegue fechar a conta. Então, a pessoa prefere, como tem pasto, deixar o boi engordando a pasto, às vezes dá uma raçãozinha, um proteico, mas esse boi vai demorar mais a chegar.
E essa tem sido uma tática aí frequente no Mato Grosso do Sul, Fred, de antecipação, enfim, de suplementação desse animal para entregar ele antes?
Sim, geralmente, Alexandre, o que o pessoal tem feito? Muitos pecuaristas, eu acho que a maioria, não temos dados disso, mas a maioria, ele deixou de castrar os animais. Então, aqueles animais inteiros que vão para a engorda, você fazer o acabamento com a gordura num animal inteiro é mais fácil de você fazer ele você dando uma ração, né? Você chegando farelado nele. É muito difícil você conseguir uma cobertura de carcaça com esse animal a pasto. Então, por isso que é muito utilizada essa tecnologia hoje de você terminar o animal inteiro, mas terminar ele com algum tipo de suplementação.
Mas daí você consegue entregar um animal mais jovem, né?
Então, aí seria o último motivo que eu vou elencar para vocês aqui dos quatro, que no meu modo de ver está ajudando a diminuir um pouco a oferta. Nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos um programa do novilho precoce, que é um programa que incentiva quem abate animais aí até 24 meses. Até 30 meses, se não me engano, tem isenção ainda. Mas nós tivemos os dados aqui dos últimos 10 anos, 2010 a 2020, um incremento nos abates referente a esses animais precoces, que são até 24 meses, de quase 500%, 440 e poucos por cento de aumento na oferta desse tipo de animal. Isso, por um lado, é muito positivo, é um animal com uma carcaça muito boa, né? Uma carne macia, um animal melhor, né? Porque é um animal mais jovem. Só que esse animal, para ser terminado nesse tempo, ele precisa da intensificação, ou seja, ele vai precisar estar comendo farelado. E agora nós, com esses preços de farelado, quem não se precaveu, não travou, não comprou o milho lá na safrinha passada para estar dando agora, então essa pessoa que tiver que entrar no mercado hoje para comprar a ração hoje, para terminar o seu novilho precoce, essa pessoa não está fechando a conta.
Então, daí você acaba abrindo um buraco na oferta aí, porque você antecipou aqueles animais lá na frente e não está fazendo a mesma coisa com os animais que estão vindo.
Uma boa parte, sim, Alexandre. No meu modo de ver, seria isso. Esses animais que já estariam chegando, se estivessem comendo a suplementação adequada, já estariam saindo para abate. Mas como o preço inviabilizou essa suplementação mais intensiva, esse animal, naturalmente, ele vai chegar, mas vai chegar a pasto, e geralmente a pasto ele demora mais.
Vamos repetir esse número dos últimos 10 anos, Fred, que eu acho que é muito importante e traduz muito bem esse vazio de oferta nesse momento. Você falou que nos últimos 10 anos houve um incremento de oferta de animais precoces de mais de 400%.
De machos precoces de 442%, para ser mais exato, Alexandre.
Saiu...
Nós partimos aí 104 mil cabeças para 566 mil cabeças, ano de 2020.
Ou seja, naquele momento foi muito importante, porque agregou valor, porque antecipou uma entrega, enfim. Mas, nesse momento, pela falta ou pelo custo elevado da alimentação, não está se fazendo isso como prática geral, um ou outro está fazendo, mas não é uma prática do Estado mais, então.
No, não, ela continua, só que ela reduziu a intensidade, né, Alexandre? Uhum. Então você tem várias intensidades de suplementação, né? Então, aquela pessoa que tinha, fazia uma intensidade maior para retirar esse animal com menos tempo, essa pessoa pisou no freio por causa do preço do custo dos insumos.
Tá. Então, vamos lá. Vamos elencar os quatro motivos. Redução da oferta, agravado pela retenção das fêmeas.
Esse é o principal motivo.
O atraso das chuvas. A questão da ração cara e que traz como consequência um atraso na oferta daquele animal que já deveria estar pronto a partir da suplementação.
Exatamente.
Muito bem.
No meu modo de ver, esses quatro motivos que estão colaborando para a gente ter uma safra menos ofertada até o momento.
E essa menor oferta tem garantido aí aumentos no preço da arroba, certo, Fred? Quanto é que está sendo negociada a arroba aí no estado, aí no Mato Grosso do Sul?
Então, hoje nós estamos aqui na região sudoeste, aqui da ONA, região aí, nós estamos com um preço em vaca de 280 a 285, a novilha de 285 a 290 e o boi gordo de 295 a 300 reais.
Novilha bem valorizada também. É China demandando esse animal mais novo, será?
Não, a novilha geralmente não. O chinês vai mais no macho mesmo, macho, né, mesmo. Alexandre? A novilha é mais para o mercado interno.
É, tá. Mas esses números tá estável ou tem aumentado, Fred, esses valores?
Nós viemos agora, nesses últimos dias, aí em alta, né? Nós não estávamos com esse preço, chegou essa semana que se firmou, né? Existiam negócios semanas anteriores, mas nada fosse generalizado. Agora firmou esses patamares aí e eu acredito numa estabilidade de preço daí daqui para frente, a curto prazo, viu, Alexandre?
Mas tem possibilidade de novas altas, Fred?
Olha, é difícil de você falar, o mercado está muito, muito instável, muito difícil de você prever. Eu mesmo não achava que em plena safra, né, do mês passado para esse mês, a gente tivesse uma alta, e ocorreu. Então, o mercado é soberano, né? Lógico que o mercado interno está travado, né? A gente tem falado com alguns amigos aí que fornecem carne para o mercado interno, está muito difícil mesmo, né? O mercado interno está ruim. Só que, por outro lado, a exportação continua pagando muito bem. Então, depende disso aí. O que, que é normal para essa época, né? É como nós não tivemos ainda um aumento de oferta ainda nessa safra, eu acredito que até maio, né, em algum momento, nós vamos ter algum aumento de oferta. Não acredito em grande coisa também, não. Eu acho que nós vamos ter algum aumento pontual e pouca coisa de oferta que talvez dê algum fôlego para os frigoríficos. Mas não acredito em grande baixa, como também não acredito em altas expressivas aí daqui para frente, não.
Muito bem. É mais uma correção em função dessa relação de oferta e demanda.
Exatamente, exatamente. Com o mercado interno sempre sendo um fiel da balança, né, Alexander? Se no começo do mês o negócio andar e ocorrerem as vendas normais, o negócio firma. Se der uma fraquejada, o negócio tende a dar uma baixadinha. Então, depende muito do mercado interno também. Esse é soberano.
Muito bem. E pelo que você está sentindo do mercado interno, você já falou que a exportação está indo bem, mas e o mercado interno? Tem alguma perspectiva de resposta ou teve, pelo menos agora, nesse último mês, e dá para imaginar que isso pode se repetir em abril ou é cedo ainda para falar, Fred?
Olha, o mercado interno, segundo relatos de alguns conhecidos, também posso tá generalizando demais, mas aqui para a nossa região não foi bom. Tá? O mercado interno ele tá, do prato para a boca, sabe? A pessoa comprando só aquilo ali que está saindo, meia dúzia de cabeça. Agora, o que a gente enxerga para abril, por exemplo, nós temos aí a ajuda do governo.
O auxílio emergencial.
Isso sempre reflete Exatamente. Então, é uma esperança que nós temos para que isso reflita de alguma forma na melhoria do consumo interno. Então, nós temos, pelo menos, alguma coisa em que olhar e falar assim, não, talvez isso ajude a melhorar o mercado interno. Acredito nisso.
Muito bem. Bom, vamos acompanhar. Agora, tem planejamento de confinamento por aí? O que você está vendo, Fred?
Olha, Alexander, da mesma forma que hoje, nesses patamares recordes aí, o preço do milho e da soja também em patamares recordes inviabilizam hoje um confinamento e uma intensificação. Mas, para o milho safrinha, que já o pessoal já travou a R$ 50, R$ 55 a safra, nos preços que você consegue ver aí na Bolsa de Mercadoria Futuro, você consegue fazer uma troca boa. Então, eu acredito que para o segundo semestre, em relação a confinamentos, vai estar tudo normal.
Desde que o pecuarista tenha feito um bom negócio com o milho, comprado lá atrás.
É. Exatamente, feitos os contratos do milho safrinha. Mas quem mexe com confinamento, geralmente, a
faz
grande
isso,
maioria,
né?
Já fez. Exatamente.
Porque milho hoje tá bastante complicado mesmo, e a gente vê esse finalzinho de safra aí, uma alta atrás da outra aí para o milho, e a própria B3 indicando que esse movimento tende a se confirmar, viu, Fred?
Pois é, um fato preocupante também, esse atraso na colheita, esse atraso no plantio, tudo decorrente do atraso nas chuvas lá no ano passado. Então, a gente fica atento, né, Alexander, porque uma quebra da safra, da safrinha de milho, com certeza vai impactar o nosso mercado também.
Muito bom. Frederico Stella, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Belas pontuações, são análises muito pertinentes aí que nos ajudam a entender um pouco essa falta de animais nesse momento que tradicionalmente a gente estaria passando aí por um período de oferta mais robusta aí dos animais. O Fred é diretor lá da Famasul e, portanto, tem aí o aval para estar trazendo todas essas informações e essa análise aqui para a gente. Muito obrigado, viu, Fred?
Que agradeço, Alexandre. Sempre às ordens.
Um abraço para você, até a próxima. Tá aí, então, uma análise bem legal sobre o que está acontecendo em relação à oferta de animais. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as indicações lá no Mercado Futuro, lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo. Março, R$313,80, voltou a subindo bem, 0,48%. Olha o abril também com alta forte, 0,91%, a R$310,80. Maio também reagindo, R$ 304,05, uma alta de 0,78%. Deixa eu ver aqui como estão os negócios para outubro. Você não tem na tela, mas outubro está trabalhando com alta forte também hoje, mais de 1% de alta, 1,04%, voltando aquele patamar dos R$ 320, R$321,30 nesse momento, o boi negociado para outubro, uma alta forte de mais de 1% lá na B3 no dia de hoje. O indicador CPEA, R$313,80, fechou ontem com uma queda de 0,44%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.